Boa noite aos colegas que estão aqui em Ponta das Canas, participando do nosso trabalho de imersão em prática clínica. E também os colegas que nos acompanham pelo Skype em casa. Hoje faremos a aula Filósofos e a Filosofia Clínica diretamente aqui da ilha de Santa Catarina. Será uma aula breve, uma aula de 35, 40 minutos. E vamos trabalhar esta obra de José Arthur Gianotti. É a obra que nós vamos trabalhar hoje. Notícias no Espelho. Essa obra, uma publicação da Publifolha, Folha de São Paulo, na sua divisão editorial de livros, traz alguns dos temas mais caros desse filósofo, desse importante filósofo brasileiro, nascido em São Carlos, na década de 30, e que contribuiu para grande parte do pensamento filosófico que hoje temos no Brasil. O livro traz os aspectos morais, muito trabalhados por ele, os modos de filosofar e uma homenagem direta e também crítica ao Bento Prado Júnior, as questões políticas e as questões relacionadas à arte, que eram muito caras, sempre foram muito caras ao Gianotti. Ele traz passagens belíssimas aqui quando ele trabalha a questão da arte. Ele conta parte da historicidade dele, como se fazia o estudo em filosofia na época dele quanto à arte. Ele conta que hoje, quando você vai a um museu, você vai com pressa. Você chega a um museu, você não tem tempo, você não tem aquela inclinação de poder se dar de presente a, de fato, participar do que o autor fez. Ele quer dizer com isso entrar na obra, poder compreender a história da obra, a história do autor. Ele conta que quando era um garoto, ganhou uma bolsa para fazer o doutoramento fora, para ele, ele acabou trocando a passagem, foi de navio para lá, e quando chegou àqueles museus europeus, ele se deu de presente poder ficar horas, dias, às vezes num único museu. E ele falou que hoje, com a cultura da internet, isso já terminou. A cultura virou algo instantâneo. E há perdas imensas na nossa época, segundo o José Arthur Gianotti. Ele não ignora as críticas a isso. Ele mesmo coloca quem pensa diferente dele e coloca para ele, olha, sim, isso existe, e no entanto nunca se teve tanto acesso à arte como se tem agora. Vamos então ver nas próprias palavras dele, nós vamos trabalhar apenas essa questão da arte, uma vez que essa será uma aula breve, uma aula bastante curta. Essas folhinhas aqui, como os senhores viram, são assinaladas as partes que o professor acaba riscando para os nossos trabalhos. Bem, vou diretamente aos pontos, pulando partes da introdução que já prefaciei aqui para vocês. O Gianotti tem uma ocupação primordial nos estudos dele sobre a arte, que é o estudo da imagem. Ele foca e se dirige sempre, e fica rodando como um peão ao redor dos elementos imagéticos que compõem a obra de arte. Para isso, ele remonta os gregos, traz o discurso dele, mas em toda essa trajetória existe um filósofo no qual ele terá uma... Ele não se afasta desse filósofo, ele traz como complemento, traz como explicação, traz como fundamento, ainda que aborde outros, que é Wittgenstein, em particular nas investigações. E essa fidelidade a Wittgenstein faz levar boa parte do estudo do Gianotti aos processos linguísticos da arte, não é? Vocês mesmos verão nas palavras dele, nós imediatamente. Gianotti escreve então, hoje em dia, um jovem que comece a lidar com imagens, seguirá um percurso muito diferente dos meus colegas da minha geração. Isso ocorre não apenas porque passamos a viver num mundo poluído por imagens. Basta avaliar o volume desta poluição. Basta considerar os efeitos que a lei Cidade Limpa provocou em São Paulo, revelando vistas e perspectivas que não imaginávamos que ali estivessem. Lembram desse episódio, quando uma lei em São Paulo mandou remover os outdoors todos e padronizou, dizendo que você só poderia colocar, parece que 2 metros por 1 metro, algo assim? Durante semanas, os paulistas ficaram perplexos com a cidade deles. Porque, por exemplo, às vezes um outdoor imenso tornava uma rua bonita, escondendo a fachada muito feia de um prédio ou algo arruinado além do prédio. Quando aquilo foi removido, e olha, eram painéis imensos, gigantes, 10, 15 metros de altura, 5 metros de comprimento. De uma hora para outra, eles tomaram contato com uma cidade que eles não sabiam que existia. Mas em outros lugares, esses mesmos painéis existiam vistas para parques, vistas para escadarias, vistas para rodovias bonitas que eles tinham também. Foi uma polêmica muito grande. A Folha de São Paulo publicou muitas fotos, aquelas fotos comparativas, como era com outdoor, como era sem outdoor, né? É disso, a isso que ele se refere, que quando removeram, eles tiveram contato com essa outra cidade. Depois ele prossegue: entre a minha geração e a atual, o que mais me chama a atenção é a diferença no uso das imagens. Não é o que acontece com os modernos telefones celulares, que estão se tornando um relicário no qual as imagens se confundem com o prolongamento dos dedos? A estetização da política. E aí o Janot cita, desde as Olimpíadas, desde uma Copa do Mundo, ele diz que o uso das imagens e a confusão que se faz com arte ficou disseminado, de tal jeito que, às vezes, separar isso se tornou um problema, vulgarizando coisas que nós tínhamos como até então, como sagradas, ou gerações que aprenderam o valor de um quadro, como se processa a pintura de um quadro, o que o autor quer dizer com aquilo. De repente, de uma hora para outra, isso virou uma folhinha solta entre muitas folhinhas. Né? Coisas feitas como panfleto acabaram tendo o mesmo patamar, de muitas vezes, de uma obra de arte. Uma das partes mais interessantes dessa obra, tem muitas partes bonitas, mas uma delas é quando ele vai visitar uma bienal. Ele conta que na obra, ele começa a analisar, ele diz que ele chega, por exemplo, ele entra na bienal e vê um elefante com um pequeno estrado de madeira, típico da Índia, sobre as costas, sendo atacado por um tigre. Uma simulação, um tigre empalhado, uma crítica, né, ao rei que mandou colocar aqueles tigres todos no museu. E ele olha aquilo e fica com aquela impressão do mau gosto extremo que uma obra dessa, que se diz arte, tem, mas também da mensagem que ela está trazendo, e ele começa a perguntar: isso é arte? Como filósofo, dentro da tradição que vem desde os gregos, toda uma construção que nós fizemos, passando por Kant, na concepção do belo, e ele tem muitas dificuldades. Ele diz: se não soubermos delimitar certos espaços e certas coisas, vamos acabar numa miscelânea tão grande que, quando alguém quiser falar de arte, vai estar falando de uma outra coisa, e há problemas quanto a isso. O Gianotti nos mostra um problema típico para a geração dele, um homem que agora alcança seus 90 anos, um filósofo de grande relevância e importância, que ajudou a formar gerações de filósofos nesse país. E ele nos diz: olha como está, não é? Ele mostra uma preocupação. Esses textos que eu estou lendo para vocês, eles têm apenas 14 anos. Então mostra um pensamento dele atual. Para quem acompanha a revista de filosofia, que tem ali um exemplar, da editora Scala, não encontrará, entre muitos e muitos filósofos da nova geração, filósofos que têm 30, 40, 50 anos, essa preocupação. Para eles, isso está resolvido. A arte se tornou esse mosaico de coisas. Para Janotti não está resolvido, está muito problematizado, que é uma outra coisa. Vamos ver como ele vai colocar esses elementos. Ele diz, como sabemos, desde o livro de Guy Debord, vivemos numa sociedade do espetáculo. Ele se refere àquela obra, Sociedade do Espetáculo, né, do filósofo. Aliás, muito recomendado, qualquer hora dessa ainda vamos trabalhar essa obra desse filósofo. O cinema é o caso mais sério desta enorme ambiguidade. Se quem está anotando, pode anotar, por favor, essa palavra ambiguidade. O Giannotti vai colocar em toda parte que ele estuda sobre arte, nos vários textos que compõem esse livro, essa questão. Nós entramos numa área na qual a ambiguidade se tornou, ela é parte já do quando nós falamos dessa questão da arte. Ele diz, o cinema é o caso mais sério desta enorme ambiguidade. Sua grande produção é medíocre, mas é capaz de produzir grandes obras de arte, que é exemplo dos filmes noir, atingem o grande público. É bem verdade que o cinema pode se contrapor ao uso instrumental das imagens desenvolvidas pela propaganda. Ele se refere aqui ao bom filme. Né? Na pintura, o repouso sempre foi um desafio, porque nos obriga a ver no quadro de imediato a mesma imagem em transformação. A crítica que ele faz aqui é bem diretiva. Olhem, a nossa geração, essa geração atual, e cada vez mais aprende a ver nos filmes, nos elementos sequenciais, as explicações e os fenômenos. Quando se coloca então uma fotografia, muitos agora esperam que a fotografia traduza uma qualidade que a gente vai encontrar no filme, não na fotografia. Algumas pessoas, por exemplo, elas quando veem uma fotografia, elas já têm um pensamento do filme, ainda que estejam olhando uma foto. Elas mesmas constroem a sequência. Ele cita casos curiosos aqui, do que tem acontecido quanto a esses elementos. Em outras palavras, a imagem que se apresenta como obra de arte se articula num jogo entre o que ela representa e como isto é feito. Qual é, porém, esse jogo? Espero deixar claro que um quadro é sempre uma figura ambígua, articulando um jogo de aspectos à procura de suas referências. Aqui ele está citando Wittgenstein, ainda que não diretamente, indiretamente, não é? É o pensamento típico de Wittgenstein. Se vamos falar disso, vamos estipular do que estamos falando. Comecemos pelo segundo aspecto. Em que condições um jovem de hoje aprende a ver uma pintura? Alguns dos senhores são professores. Quando na escola vocês veem uma criança se aproximar de uma pintura, ela se aproxima como? Ela pinta com prazer? É essa a primeira disposição? Ela tenta reproduzir algo? Vou pintar a mamãe, vou pintar papai, meu cachorrinho, assim, meu irmãozinho? Para esse filósofo, é muito interessante como os jovens hoje se aproximam desse processo de arte. Não há dúvida de que os grandes museus, escreveu Giannotti, e as exposições estão cheios. Quase sempre o visitante é levado por um fluxo de pessoas que impede a observação demorada da obra. E o simples fato de que hoje os artistas chamem uma obra de trabalho, ele colocou entre aspas, não indica mais que do que a coisa feita. Impera o esforço de fazê-la? Os grandes museus foram tomados por multidões e neles o visitante simplesmente é transportado. Para evitar perda de tempo, tudo precisa ser programado de antemão. Mas a visita tende assim a se reduzir a um cumprimento de uma agenda. Lembra da nossa viagem à Toscana, quando nós fomos lá na arte de ofícios? Havia uma pressa, antes de nós já havia pessoas que passaram por ali há 5 minutos, e atrás de nós há 5 minutos, e o guia parece que nos empurrava, vamos para frente. Vamos. Não havia tempo para depurar nada. Os jogos de transposições, transparência, os segredos que, por exemplo, Leonardo da Vinci e outros esconderam no Renascimento, você não tem tempo de absorver, de parar aquilo e ficar admirando. Mas o mesmo Gianotti que escreve isso não desconsidera que hoje você baixa pela internet um quadro de altíssima resolução e tem todo o tempo que você quiser diante da internet para estudar isso. Só que é a mesma coisa você ir ao local onde esses artistas viveram, onde tem por todo lugar referências ao ar que eles respiraram, ao povo que sucedeu a tudo que eles fizeram, e ver isso de uma maneira antibiótica, numa página. Ele diz que as crianças agora têm isso, elas crescem dessa maneira. E ele conta da formação dele. Olha esse trecho em que ele conta como ele aprendeu a ver arte. Olhem só. Uma viagem à Europa era o passo decisivo para a nossa formação. Ao receber minha primeira bolsa de estudos em 1956, foi possível transformar a passagem de avião concedida pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, numa viagem por navio, em um mês de turismo na Itália, em hotéis de 3 estrelas. E assim, com um colega, me chafurdei nos museus, nas igrejas, nos monumentos, em tudo eu encontrava um ar solene, uma pátina que esmaecia qualquer brilho. Os mosaicos bizantinos de Ravenna reforçavam o preconceito de que a Idade Média era de trevas. Ao chegar a Paris, encontro uma cidade preta, vestígios da Revolução Industrial, baseada no consumo de carvão. Os afrescos de Delacroix, na igreja de Notre-Dame, estavam banhados numa tonalidade meio cinza. As estátuas de Notre-Dame eram negras, escuras eram as catedrais, o que, aliás, ressaltava o colorido dos vitrais. Coisa que você não imagina encontrar quando vê um elemento antibiótico de uma foto impressa. Não há história, não há contexto. A primeira viagem ao exterior que nós fizemos foi à Grécia. Naquela ocasião foi uma colega cega conosco. E ela solicitou ao museu que permitisse que ela visse as imagens. Após uma discussão lá, foi permitido. Sabe como é que ela via? Tocando. Ela pôde tocar, imagina, as obras de arte no museu, o maior museu da Grécia, Museu de Atenas. Então ela chegava e ia palpando, tocando. Aí eu falei, bom, mas eu também, a minha maneira de ver também é tocando. Eu sou muito pobre visualmente. Eu sou mais rico do ponto de vista do ouvido e do toque. Daí eu pedi, disseram, não, o senhor pode ver. Eles definiram quem poderia ver e quem não poderia ver. Interessante. E aliás, esse tema é riquíssimo em Gianotti. Ele fala que o ver é tudo, não, no que concerne a arte. Mas o ver para ele não é apenas um aspecto visual, é um aspecto também descritivo. Ele fala que a gramática é um modo de ver. Enfim, então ele conta essa experiência dele, e diz: aprendemos naturalmente a ver a dança das alterações, de sorte que a experiência cotidiana nos auxiliava a contrapesar o efeito de continuidade inscrito no episódio narrado em um quadro. A avaliação estética não se arma a partir desta dança? Mas os jovens de hoje não encontram dificuldades de se abrir a essas alterações eminentemente plásticas. Além do mais, o uso sistemático da internet não os leva a privilegiar o conteúdo, a narração, em prejuízo de uma visão das mudanças de aspecto. Eu antevejo as objeções a isso que eu escrevo. Nunca se teve tanto acesso às obras de arte. Basta uma rápida busca na internet para que tenhamos na tela de todos nossos computadores as pinturas rupestres de Lascaux, vendo detalhes e ângulos impossíveis de ser observados pelo visitante no próprio local. Aí ele conta de uma visita dele nas oficinas, o FISE, onde estivemos lá, e ele diz que de fato o computador hoje permite, você gira a tela para cá e para lá, Ele diz, mas as imagens, dessas imagens, ou seja, aqui está a obra de arte, é uma imagem construída pelo autor. Ele pensou, ele intuiu, construiu isso aqui que é uma imagem. Ele diz que a nossa construção de imagens, dessas imagens, reforça o meu argumento. Tendem a escapar do jogo da referência e do referido, instalando uma presença que é aquela do corpo. Isso quando passa a depender cada vez mais de uma trama conceitual que os catálogos disponibilizam. Agora ele vai entrar na questão do ver. Eu vou fazer uma pequena parada aqui para que os senhores possam colocar dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir a nossa aula, então. A professora Carla colocou algumas questões, né, sobre a definição. Parte disso que a professora Carla colocou, agora na própria continuação aqui nós temos alguns posicionamentos. Quando ele fala da ambiguidade, ele vai entrar direto na questão de como ver a arte. Vamos ver como ele coloca isso e já vai fazer o retorno dele, como sempre, a Wittgenstein. O problema das figuras ambíguas aparece ligado ao exame de determinados jogos de linguagem. Em particular, a gramática do verbo ver. Isso é Wittgenstein puro. É Wittgenstein quem coloca essa questão da gramática do verbo ver e a aprofunda. As figuras ambíguas são vistas como ambíguas num contexto em que outras não são. A mera descrição desses atos de consciência não dá conta de que esses atos estão sendo ditos do ponto de vista do dizer, do que é dito. Antes, porém, de aprofundar essa questão, é preciso examinar em que condições imagens podem ser mobilizadas para construir um jogo de linguagem. Ou seja, claro, se vamos partir de Wittgenstein, a questão vai ser, e não tem como fugir disso, do que estamos falando. Então, Janotti já propõe isso, dizendo: a imagem se tornou uma espécie de imagem-coisa, adquirindo assim uma identidade própria. Quando vemos uma imagem do pato-lebre, lembram essa imagem do pato-lebre? Tinha muito na internet, vocês olhavam assim, se olhavam de um lado, parecia pato, mudava um pouquinho, era uma lebre. Ficou muito conhecido. É disso que ele está colocando, da imagem coisa, que tem a própria identidade. Ele diz, quando vemos a imagem do pato lebre, ora o desenho se liga aos patos reais ou a outras de suas imagens, ora se liga a uma lebre e suas respectivas repetições. Quando eu aprecio o retrato de Mona Lisa, o quadro não se torna mais belo se eu conheço ou não a pessoa retratada. Ou ainda, se compara sua beleza àquela de outras mulheres, ele vale de per si, pelo fabuloso trabalho de triturar todas as coisas que nele estão representadas, para que o sorriso seja o da figura Mona Lisa, assim como suas mãos sejam dela, e não de qualquer outra dama do Renascimento. Tanto é assim, olhem o que ele vai escrever agora, que interessante, quando tiraram a imagem do quadro. O que aconteceu quando roubaram, né, a tela e ficou só a moldura. Olha que coisa muito característica. Ele diz assim, ó, tanto é assim que depois de ser furtada do Louvre e no seu lugar ter ficado apenas exposta à moldura, muitos visitantes continuavam a prescrutar o lugar vazio como se de repente a imagem pudesse saltar do nada. Que tal? As pessoas paravam e ficavam olhando onde havia a Mona Lisa. Não era mais preciso o quadro. A própria referência do quadro já levava a ele, à arte. O ver, a mudança de aspectos, começa quando colocamos todas essas referências no plano da própria imagem. O quanto de arte um artista poderia fazer se levasse coisas assim em consideração? O quanto, aliás, é feito, não é? Bom, ele faz inúmeras referências a Wittgenstein. Vou apenas passar rapidamente. Ele diz assim, ó, que o primeiro passo para a gente trabalhar essa questão do ver consiste em abandonar o princípio de origem platônica, de que há significações precisas e perfeitamente delineadas, sendo as palavras e os significados correntes às imagens dessa fonte formais. Lembram como Platão colocava? O sistema de correspondência era quase um espelho. Ele diz que primeiro nós temos que abandonar isso. A arte não tem mais esse elemento, em muitos casos. Em resumo, qualquer enunciado oral escrito passa a ser visto de duas perspectivas. A primeira diz respeito à maneira pela qual suas regras se reportam a estados de coisas, de sorte que a regra pode ser seguida correta ou incorretamente. E a segunda diz respeito à maneira pela qual ele é ensinado. Uma parte muito interessante que ele coloca aqui. Então ele vai nos dar exemplos, vários, muitos. A obra dele é riquíssima em exemplos das abstrações, das artes abstratas. Ele diz: imaginemos Tiziano apresentando à corte papal o retrato de Paulo III, ladeado por seus sobrinhos Alessandro e Otávio, hoje exposto na Pinacoteca de Nápoles. Alguns poderiam comentar a capacidade do pintor de revelar certos traços de personalidade do Papa, a determinação de seu rosto, sua astúcia, o desempenho de seus sobrinhos, um religioso, outro artesão. Outros poderiam se encantar com o modo de apresentação das figuras moduladas pela luz, marcando as diversas transparências dos tecidos, a dominação do vermelho, que se faz marrom e quase preto. Em suma, ressaltariam os artifícios de representação concretizados em processos puramente pictóricos, que se articulam em matizes regulados. Esses aspectos do como tingem os conteúdos representados de tal modo que passam a fazer parte da maneira de Tiziano, regras apenas sugeridas, mas que, sendo repetidas noutros trabalhos, integram o tecido no mundo desse artista. Esse exemplo que ele dá em torno da obra, eu gostaria de colocar algo a respeito disso. Em filosofia clínica, estes elementos se juntam a outros que Giannotti coloca aqui. Por exemplo, para algumas pessoas a arte já é feita completamente de modo imagético. Quando elas pensam num passeio, quando elas pensam em organizar, por exemplo, uma festa na casa delas, algumas constroem verdadeiros mosaicos de arte. Como vão organizar flores? Como vai ser o prato? A arte já migrou para esses espaços. Uma arte, às vezes, que vai sumir em poucos minutos, assim que aquele prato for consumido. Outros colocam a arte por integração de fatores. Então, a música que é colocada em relação à decoração que é feita no ambiente e até as pessoas que virão compõem um aspecto artístico para algumas pessoas. Para algumas pessoas, a arte será isso, e não mais aquela arte num retrato, pendurado numa janela, simulando uma abertura para fora. Não é mais assim. Mas nesse sentido, se a arte tiver isso, nós agora precisamos entrar num problema delicado. Por vezes, alguns tratarão uma carreira, uma busca existencial. Você pode, por exemplo, achar que seu filho está se formando em engenharia e vai fazer determinadas coisas como um processo de vida, é a busca dele. E às vezes é só um processo de integração de arte. Ele está tratando a própria busca existencial como um princípio de arte. Se você sabe que para o seu filho isso é uma dimensão estética e não pragmática, por exemplo, que ele está fazendo isso como quem constrói um quadro, uma pintura, e, portanto, ele está muito mais preocupado nos movimentos bonitos do que o que ele vai fazer propriamente, quantas pessoas ele vai ajudar, quanto ele vai ganhar. Ele está preocupado com a estética desse caminho existencial. Olha os problemas que poderão haver entre pai e filho. Porque você vai estar preocupado: meu filho, como é que você vai sustentar a sua família? Quanto você vai ganhar e tal? E para ele, a busca existencial é um processo de arte. Não tem nada a ver com isso. Mas como você não diferenciou, você está tratando uma coisa E ele está falando de outra, completamente diferente. Olhem, como é que cada um de nós aqui trata arte, de fato? Você, quando coloca um quadro na sua casa, você coloca para combinar com o móvel, com a cortina, com o sofá? Se arte é isso para você, ok, é assim que você dimensiona a arte. Para outros não é assim. Alguns têm a arte como um elemento afetivo e não decorativo. Você chega na casa do seu amigo, olha para uma estatueta de barro e diz que horror. Saiu sem querer quando você disse isso. E ele disse, isso aqui foi feito pela minha avó, um dia antes dela morrer. E você então tenta emendar, é um horror de lindo. Gianotti não coloca assim como eu estou falando e nem é por aí que ele anda, mas aqui nós estamos conversando o trabalho dele com filosofia clínica. Ele vai entrar em outros autores, muitos, que por questão de tempo não trabalharei aqui com os senhores. E ele então finaliza toda essa parte dizendo: todos esses exemplos nos serviram apenas para indicar como é possível ver uma obra plástica numa imagem que instala um complicado jogo entre a própria imagem e o imagiado. De modo nenhum estou pretendendo esgotar os diversos sentidos de uma obra de arte, tudo o que ela pode dizer. Apenas pretendo delinear certas condições lógicas relativas a um logos, para que ela possa ser considerada obra de arte. Com isso, tento me desembaraçar de conceitos gastos, que nada mais dizem, como a dupla forma e conteúdo, ou a enigmática mimese. Essa mimese vai ocupar muito e muito tempo dele, esse retorno a Platão e essa discussão sem fim que ainda hoje se faz e se faz e se refaz. Olhem o que ele vai se referir a esse artista alemão, o Josef Albers. Josef Albers fez uma coisa assim, ó, ele pegou um monte de quadrados e com esses quadrados, ele combinou esses quadrados nas mais diferentes formas, colocando em plano inclinado, colocando em sobreposição e fez uma exposição com isso. E o que era para ser uma coisa completamente ridícula e sem qualquer atrativo, ganhou uma discussão imensa com algo tão singelo quanto isso que ele fez. O Arthur Gianotti discute essa questão, olhem como ele coloca. Tente repetir a mesma palavra muitas vezes. O sentido desaparece e passamos a ouvir sons no mesmo ritmo. Não é que um artista alemão, Josef Albers, ousa fazer uma homenagem ao quadrado, simplesmente sobrepondo quadrados uns aos outros, e com isso esperando que neles encontremos algum sentido? Outros artistas se aproveitaram da repetição, como as séries de Andy Warhol, mas a sequência das imagens de Marilyn Monroe ou das garrafas de Coca-Cola logo fazem sentido para nós, pois nelas as figuras se corrompem, mostrando o desvaziamento da atriz ou de um objeto de consumo. Já as exposições de Albert e de sua mulher, Annie, no Instituto Tomi Ohtake, e na Pinacoteca do Estado, já foram noticiadas, inclusive na Folha de São Paulo, por Jorge Colli, no Caderno Mais. Comentando o evento, eu prossigo procurando discutir algumas perguntas sobre essa estética teórica. A série chamada Homenagem ao Quadrado, de Alberts, não desfaz a figura repetida, mas trata de valorizar a variação do tamanho das formas e das matizes de cor. Qual é o sentido disso tudo? Alguns dados de sua biografia nos dão uma pista. Ele terminou sua formação no fim dos anos 20, trabalhando na Bauhaus de Weimar, instituto criado pelo grande arquiteto Gropius, que pretendia juntar a grande arte com outras artes e ofícios. Os nazistas não deixaram de perceber a inovação revolucionária dessa exaltação à técnica e fecharam o instituto em 1933. Eles foram os primeiros a emigrar para os Estados Unidos, ambos se integrando ao Instituto Experimental de Artes e Ofícios, o Black Mountain College, recém-fundado na Carolina do Norte. Quando soube pela primeira vez, pelas escadas, Albert, já famoso, estava sendo recebido com todas as honrarias. Um aluno lhe perguntou: "O que o senhor pretende fazer aqui?" E a resposta dele foi: "Ensinar a ver." Então, ele pergunta: "E o que esse homenagem ao quadrado tem a ver com isso?" Ele diz: "Nos ensina a ver algo que é óbvio, que está diante de nós, para onde quer que a gente olhe tem quadrados. Pois esse autor nos pega essa obviedade e diz: você acha que vê? O olhar já está tão acostumado às mesmices que você corre as coisas e não vê mais nada. Poderia tirar, como foi feito com o retrato da Mona Lisa, e você ia continuar vendo o retrato da Mona Lisa ali. Muitas páginas depois, o Janotti nos diz: quando um pintor representa uma cadeira, mesmo quando mergulha na observação e na reprodução de um detalhe, importa-lhe como os aspectos se encaixam, de tal modo que esses objetos móveis possam povoar um mundo que traga a sua assinatura. Por isso, a representação pictórica não vai do objeto à figura, mas desta da figura para o objeto. Uma discussão que não vai terminar, ok? Isso aí que ele está mexendo é um vespeiro sem fim. Quando a figura se individualiza, à medida que suas partes passam a fazer um novo significado para o objeto, que vai além de seu valor de uso. Por isso as figuras entram num jogo, o exercício de uma gramática que procurei examinar em meu livro O Jogo do Belo e do Feio. Não da beleza e da feiura, mas do juízo, avaliando o bom e o mau trabalho. Vou encerrar a nossa aula de hoje agora lendo com grande brevidade a visita que ele fez à 26ª Bienal de São Paulo e que o deixou muito interessado na arte de hoje. Olhem o que o José Arthur Janotti nos conta da visitação dele à Bienal de Artes. Basta percorrer os espaços da Bienal de São Paulo para se ter uma amostra da diversidade de produção artística contemporânea, sempre se referindo aos paradigmas mais diversos. Sendo impossível estudar todos, contento-me em puxar apenas um dos fios dessa meada enrolada. Alguns trabalhos nos levam a pisar em terrenos conhecidos. Ele fala, por exemplo, das fotografias do Edward Burtinsky e outros trabalhos. Mas aí ele se depara com coisas que, para um homem que estudou a vida inteira arte e tem uma grande predileção pela arte, ele fica atônito. Por exemplo, um dos artistas da Bienal deixou lá andaimes. Eram andaimes que estavam para construir, botar telas imensas, aquelas coisas. O artista olhou para aquilo e disse: não é que isso é arte também? Deixou lá os andaimes. E o Janotti se deparou com aquilo e disse: mas como é que é? E ele fala que muitas daquelas artes não se explicam por elas mesmas. Tem lá os letreiros explicativos, você tem que ler o letreiro para chegar até a arte. Ele diz: olha que coisa mais incrível. Quando que você vai num museu europeu e tem lá toda uma explicação sobre o que o autor quis dizer sobre o quadro? Não há. Mas ele diz que na Bienal há muito disso. Ele fica assim, ele diz: nossa, nós temos que compreender esse novo sistema de arte. E coisas assim que ele passeia lá e que ele fica... Olha só, ele cita muitos exemplos, eu assinalei alguns. Esse do elefante é muito curioso. Ele diz que logo na entrada nos deparamos com um elefante empalhado, carregando nas costas um palanquim, no momento em que está sendo atacado por um tigre. Não pode haver objeto mais feio e de menos bom gosto. Que sentido, entretanto, há de se ter? O texto, quer dizer, ele já está acostumado, porque ele chega numa obra e não entende nada do que o cara quer dizer com aquele artista, então ele vai ler o letreiro para entender a obra de arte. Diz que agora muita da arte é feita assim. Então ele diz: o texto mostra o caminho das pedras. Certa vez o artista Huang Yongping viu empalhado no Museu de História Natural em Boston um dos quatro tigres que o rei Jorge V havia caçado no Nepal. O animal empalhado e paramentado ilustra, então, um possível pesadelo desse rei. Em vez de caçar, ele teria sido caçado pelo tigre. Mas, visto que o palanquim se encontra vazio, sublinha o texto, a glória de Jorge V se transforma numa ameaça. Interesso-me muito pelos comentários dos guias que explicam aos turistas uma obra de arte. Se esta sempre é aberta, o que se diz dela não dá pistas pelo seu bom entendimento, mesmo quando se trata de uma tolice. Pois bem, eu vi o elefante cercado por um grupo de crianças, às quais o monitor fazia um discurso ecológico. Dado o costume de massacrar animais, não é justo que estes nos deem o troco? Mas, observe-se, as crianças nada tinham a aprender diante do objeto visto como objeto. Este poderia ser qualquer um, desde que ilustrasse o sentido dessa história da carochinha. A obra de arte não deixa então de fazer ver ser ela mesma um labirinto de aspectos, obrigando-nos a pensar por semelhanças e diferenças visuais, para se transformar em mera exposição, cujo sentido, embora impresso, procede de um discurso escrito oral, mas oposto a ela. O Gianotti não se sente nada confortável com isso, nada. Ele acha que estamos muitas vezes lidando aqui com uma outra coisa, não é? Então ele vai entrar no, na questão das imagens pensantes, depois ele vai tratar uma parte mais avançada dos construtores de elementos de inversão e, finalizando toda essa parte, ele trata então citando alguns autores como, por exemplo, Picasso. O estudo de Gianotti sobre a arte, que lhe é muito caro, traz alguns elementos importantes para estudiosos como somos e na alma humana e na nossa clínica. Já vimos alguns elementos, mas eu quero citar outros aqui. Rapidamente, algumas pessoas levaram a dimensão, se tornaram grandes artistas e não sabem que são. Por exemplo, há pessoas que transformaram o próprio corpo, cabeça, tronco, membros, numa obra de arte. Elas não fazem mutilações em série, cirurgias plásticas 15 e 20, implante e remoção de seios, implante e remoção de bunda, implante e remoção de coxa, pé, preenchimento de botox e tudo mais. Não fazem isso por questões estéticas, no sentido de seduzir, de parecer bonitos, parecer jovens. Alguns fazem isso por uma questão de arte. É o corpo que virou arte. Agora, qual a dimensão que elas estão emprestando a esta arte? Como quem pinta um quadro, elas podem pintar o próprio corpo? Por exemplo, você pode idealizar na sua casa o seu jardim. Quando alguém vai visitar o seu jardim, você diz: meu jardim é uma obra de arte. Então você tem uma relação com as flores no sentido da arte. Vamos supor que para você seja o belo, elas precisam estar belas. Flor, uma folhinha dessas não está bem, uma pétala é removida, porque essa planta você a vivencia como arte, não como dois seres vivos se relacionando por alteridade. Alguns vão fazer isso com o próprio corpo, por exemplo, transformando o corpo numa obra de arte. Quando se olharem no espelho, pelo critério de beleza que adotaram, o corpo não corresponder àquilo, será feito ou removido uma folha, acrescentada uma folha, pura e simplesmente pelo aspecto de beleza que a pessoa adotou. Nesse sentido, você pode tratar o critério, por exemplo, como uma vaidade, como querer parecer jovem, quando o que está em questão é outra coisa, completamente diferente, é uma discussão estética. Como poderemos chegar a isso no trabalho em clínica? Por enraizamentos. Ao enraizar, vocês verão que o que a pessoa está lidando é isso. Só que isso é acreditável nos nossos dias? Quando a vaidade está desvairada e para tantos lados, será preciso um longo trabalho até você, de fato, constatar que é isso que está acontecendo. mas aqui eu estou fazendo por aproximação a arte da beleza. E quando a pessoa que defende isso defende uma estética do feio, por exemplo, assim como ele achou de mau gosto esse elefante empalhado, não há pessoas que vão defender uma estética do feio, do mau gosto, daquilo que para um padrão de época como a nossa não é assim? O que seria isso, por exemplo, quanto às emoções? Se você tem no consultório uma pessoa que traz questões emocionais para você, e aí quando você examina essas questões, você chega e se dá conta, estou tratando daquilo que Janot chamava das confusões de arte, das ambiguidades de arte, só que no quesito afetividade. Sabem, algumas pessoas que elas fingem tanto as emoções, fingem tanto, que elas já gostam de fingir, não é nem mais das emoções. Elas gostam do espetáculo, do que promove no outro. Oh, tive um ataque de fúria, olha como é que ficou a outra pessoa. É uma questão de arte, não é mais uma questão de afetividade. Claro que o outro, a outra vão ficar arrasados, vão ficar, nossa, o que está acontecendo, né? Que a pessoa fez todo esse circo, essa pantomima, esse teatro. É arte, às vezes. Ela está encantada com o próprio desdobramento estético da simulação artística. Fernando Pessoa é uma biblioteca inteira sobre um assunto desse. E aí, se você não considerou dessa forma, você vai levar lá para os psicologismos e vai dar um atendimento, às vezes até quimioterápico de outra ordem, para uma questão que é artística. Assim como a Tainarinha pinta esses quadros lindos com que ela traz aqui para os nossos trabalhos em Cartagena, 3, Ponta das Canas, assim como há colegas que escrevem as poesias da professora Carla, belíssimas, e de outros, que fazem, consideram arte, e às vezes não são arte. Se a gente enraizar nas meninas, talvez possamos descobrir que, além de arte, cumprem outros papéis existenciais para elas. Lembram de Sociedade dos Poetas Mortos, quando aquele pai diz para o filho, tu vai estudar medicina, porque eu gastei tudo que eu ganhei como militar para você poder estudar. E o filho pega e se mata. Não era só arte fazer teatro para ele, era a própria vida dele. Ia muito além, era um dado de expressividade, era um dado... Ali, questionar se a arte já também é interessante. Entre outras coisas, é isso que o professor José Arthur Janot nos possibilita ir com esses comentários que ele faz a partir de Wittgenstein quanto à arte, numa conversação aqui com a filosofia clínica. Quero agradecer a presença de todos vocês nessa aula que hoje foi transmitida diretamente aqui de Ponta das Canas, a primeira praia da Ilha de Santa Catarina que se vê no mapa, onde fazemos a imersão em prática clínica que se estende até sábado, por toda semana aqui. Agradeço, vou desligar o gravador para que possam colocar as considerações.